Boa noite, pessoal. Vamos para mais um episódio do Papo Copeiro. Mais um episódio do Papo Copeiro com rival, né, Filipão? Papo Copeiro com rival que hoje tem, é um rival especial, porque eu torci para eles.
Também torci.
Então é um rival ok. Esse, pelo menos esse, né, quando não joga contra o Grêmio, tá, vai lá, boa sorte. Só que não deu, né? Não deu. Mas tudo bem, vamos falar com eles sobre a história deles, porque vai ser um papo muito legal.
Né? Exatamente. Antes de falar e apresentar o nosso convidado, vamos falar dos nossos patrocinadores. O primeiro deles, a Hora do Pastel, Filipão.
Nossa, cara, pastel recheado, maravilhoso. Você aí que...
Tem todos os tamanhos, hein? Não só pequeno, tem grande, tem médio.
Hora do Pastel. Procura no Instagram, Hora do Pastel, vê se tem na sua região. Tem diversas regiões do Rio Grande do Sul por enquanto, mas ó... Já estamos aqui com Fortaleza, daqui a pouco, né, vamos expandir a marca,
vai
né?
Brasil todo,
daqui a pouco o Zé também vai comer uma hora de pastel.
Exatamente.
E, cara, seguinte, aproveita que é um pastel recheado, é maravilhoso.
Olha,
e,
ó, já tá com o pastel geral, olha
ali. Já tá ali com a hora do pastel.
Não sei que derrete.
Então tá, galera, procura lá se tem na sua região, porque é muito bom.
Exatamente. Também temos o apoio aí da Sindigital, que faz sua live acontecer, internet de qualidade, com preço justo. Faça seu orçamento com eles, falem que vieram aí indicados pelo Papo Copeiro, que vocês vão ter um desconto lá com eles, na sua residência, no seu trabalho, Sim Digital. Tem o QR Code aqui na tela, também tem na descrição o link deles. É, também temos aí a MTG Imports, seu Felipe.
Ó, essa camisa linda do Grêmio, eu peguei lá na MTG Imports.
Exatamente.
Tem frete grátis pra todo o Brasil, tem do Fortaleza.
Tem do Fortaleza também, mano. Infelizmente não com pet de campeão, mas tem do Fortaleza.
Olha a provocação. Mas, cara, aproveita lá. Que
tem o um cupomzinho, como é que é o cupom, Felipe?
Papo Copeiro.
Exatamente, ganha mais 5%
olha aí,
de desconto.
Barbado, que barbado.
Barbado demais. E por último, mas não menos importante, tá rolando sorteio lá do Tio Lu, uma loja de hardware, né, de computadores, e eles estão sorteando lá no site LHS Sorteios, computador gamer ou, não gosto de PC, Lotec, eu quero dinheiro. Beleza, tu pode pegar o valor, 15 mil reais. Ou então, participar dos outros sorteios, tem camisa de time, tem moto, estão sorteando um monte de coisa por lá. Toda semana sorteios novos. O link também está aí na descrição, só te cadastrar gratuitamente. E o nosso convidado de hoje, Felipe?
Até, é o seguinte, ó, cara, que nem eu falei já, eu tava torcendo pro time dele, tava realmente torcendo esse final de semana, sofri, fiquei triste, velho.
Cara, e eu buguei um pouco com o time do Oziel, já tô falando o nome dele, é Oziel, porque, cara, ele é meu amigo de longa data, né, aqui no YouTube, e eu lembro que quando eu fazia algumas gameplays com ele no PES, ele pegava o Santos, era Santos. E aí, agora eu tô vendo ele falar bastante do Fortaleza, eu fiquei confuso, até uma galera chegou pra mim, pô, mas o Zé é santista?
Já teve
daí eu fiquei assim, como é? Não, é, peraí, agora eu buguei, não, é Fortaleza ou é Santos? Mas com vocês, Oziel do Canal dos Boleiros!
Boa noite a todos, né? Muita alegria que eu estou aqui no podcast do Papo Copeiro, o Felipe com o Marlon. Se que eles convidaram, vamos dar um jeito, vamos encaixar.
E já trouxe teu brother. Teu brother aí, o Germano?
Meu mano Germano. Germano, se continuar vivo até o final do podcast, é um problema. A gente viajou e pegou uma gripe aí, desgraçada, vai estar aqui com a gente. E, galera, vamos falar um pouco hoje sobre tudo, que já começa falando aí sobre... Já começa jogando aos leões.
Antes de falar de clube, né? Cara, conta um pouco da tua história, pessoal te conhecer. Quem é Oziel? O que é Canal dos Boleiros?
Pronto, vamos lá. Eu sou Oziel, eu sou um Oziel. Canal dos Boleiros é o meu canal de games. É, a gente joga geralmente FIFA. E há algum tempo a gente jogava PES também. Inclusive foi lá que eu conheci o meu PES.
Exato.
É, jogando PES, lá pelo PES 2013, por aí. E eu comecei o canal como uma forma de descontração, um hobby mesmo, quando eu era mais novo e tal. E aí aos poucos fui levando, fui juntando ali com os estudos, depois eu entrei na faculdade, fui juntando com a faculdade, depois eu entrei no trabalho, fui juntando com o trabalho. Aí chegou um ponto que não tinha mais como.
É complicado.
Aí escolha e decidi. A pior decisão da minha vida, vou ser youtuber.
Essa decisão é complicada.
É a pior?
Foi a melhor. Fiquei focando como youtuber de fato.
Tu estudava o quê? Tu estudou. Já é formado? É formado, né?
Eu estudei. Eu fiz escola técnica, porque aí com o meu ensino médio eu estudava o dia todo, ia pra escola de manhã, voltava no final da tarde. E fiz faculdade depois de administração. Meu técnico é de redes, mas hoje eu não sei trocar um cabo. Agora na administração eu ainda consigo administrar alguma coisinha ali no, na vida. E é isso.
Tá?
É,
já ajuda bastante para o YouTube, já, né? Querendo ou não.
Inclusive, uma curiosidade, meu TCC foi feito com base no meu canal.
Então, pô, falando, que massa.
Práticas de empresas dentro do canal. E deu certo, né? No que eu apliquei lá. A gente conseguiu chegar pro resultado.
E tu falou que joga FIFA. Mas agora
jogava PES bastante também.
É, mas tu sempre jogou só FIFA? Não? Foi, também teve PES? Como é que foi a história?
No canal teve PES durante um bom tempo. Uhum. E aí depois eu tive que meio que me decidir por vários motivos, questão de tempo e tal. E aí eu fui pro lado do FIFA mais. Porque pra mim também eu acho a gameplay do FIFA um pouco mais agradável. A gente pode botar uma rivalidade.
Vai começar a ter treta aqui.
Pode botar um podcast de rivalidade que se pega. Mas eu sou do tipo mais de amor, dos dois. E acabei indo mais também pelo público, né? O público começou a ser mais público de FIFA e tal, e aí eu fui mantendo. E hoje
o PES deu uma melhorada, né? Eu também sempre fui FIFA, mas esse último aí deu até legal.
Cara, ficou jogável, né?
É, ficou jogável, isso aí.
Ficou jogável. É porque a Konami, o Marlon sabe vem disso, a Konami ela tem a mania de fazer um jogo, aí ela faz um quinto do jogo, aí depois ela faz mais de dois quintos, depois de cinco anos o jogo tá pronto.
É, exatamente. Cara, igual o 2014, né?
É,
2014 encapadaço. Aí depois foi ficar bom lá no 2019-20.
Exatamente. Com 5 anos de distância pra entregar o jogo. Mas é isso, a tendência é que melhora agora, né?
Exatamente.
É. O áudio do Ziel, é só falar um pouquinho mais perto. Acho que é por isso.
Agora vai.
Cara, e tu, o que tu tá achando do EFC, que agora não é mais FIFA, né? E EFC, tu vê muita diferença aí do FIFA 23 pro EFC?
Cara, a verdade, assim, as minhas expectativas já eram medianas, assim, ó, não sei se vai ter, mas eu fiquei levemente decepcionado. Eu até já falei isso em alguns vídeos, porque assim, como ele mudou de marca, né? Eu achei que ia ter uma mudança mais pesada, assim, ó, agora chegamos com o EFC e tal. E na verdade foi uma continuação mesmo, do jeito que eles vinham fazendo nos últimos anos. Não teve esse incremento tão grande quanto eu imaginei. Então, assim, tá na média, não achei ruim, mas também esperava mais. Também não esperava um jogo totalmente fora da casinha, que mudasse, porque eu faço muito vídeo de novidade, tá? A gente vai acompanhando. Aí os rumores que saem antes, pessoal, vai ter um modo jogador que você anda na rua, pede um táxi, entra no táxi,
aí o pessoal se acha também, né?
Vira um GTA. É muito assim, né? Então, eu não tenho esse pensamento tão longe, mas algumas coisinhas mais eu esperava. Mas assim, eles deram a entender, né, já soltaram inclusive umas análises, pro pessoal mesmo que joga, dar um feedback na beta e tal, deram a entender que no futuro, não tão distante, talvez um ano, dois anos, vão começar a colocar coisas assim mais fora da casinha, tipo, já foi citado, né, modo carreira online, já foi citado, modo carreira feminino também, que é o modo carreira é o modo que eu jogo mais, né.
Não tem feminino ainda.
Não, modo carreira não tem. Então tem a perspectiva legal pro futuro, mas nesse esse primeiro que eles soltaram, pra mim foi ok. Mas
hoje tu joga mais, você é no PC, né?
Jogo mais no PC.
Só teus vídeos tudo no PC, né? Com patch.
Por causa dos patches,
Mas o EFC não saiu ainda patch? Ou saiu?
Não, ainda não saiu. Que eu saiba não.
Daí tá trazendo o FIFA 23?
Não, eu tô trazendo o EFC sem o patch, por enquanto. Porque aí eu tô fazendo uma carreira, inclusive o Merchan aí também, ó. Nós estamos fazendo uma carreira no Aston Villa. Que é um time da Inglaterra, que já foi campeão de Champions e tal, e a gente tá tentando trazer ele de volta aí pro topo, né? Então, os meus vídeos são muito nesse estilo também. São desse estilo, também tem experimentos, a gente tem reconstruindo, quer pegar um time que tá muito mal, tipo o Ceará. Aí tenta trazer o Ceará pra
boa,
ganhar
boa,
o
boa. De novo. Eu vi que ele fez o Super Grêmio. Eu vi lá, reconstruindo o Super Grêmio. Eu pra sacanagem, mano.
Pois é, mas eu fiz pro Ceará. Então eu convido de lá, né? Agora o Fortaleza já teve série, já ganhou até Mundial de Clubes.
E tu vê assim, teu público prefere mais times brasileiros, sul-americano, só mais europeu? Tem uma ideia?
É mais europeu.
É
porque o meu canal, ele não é um canal muito, digamos, infantilizado, né? Um canal assim mais analítico, assim, a gente vai fazer as coisas sempre com uma lógica, seguindo realismo e tudo mais. Então, o público geralmente tem muita gente, muita criança até que às vezes para na rua e tal, mas a maior parte é ali de 17, 18, até 30 anos, 35, a galera já assiste,
entendeu? Entendi.
Então, tem, mas não é tanto assim.
Enquanto tu iniciou lá o canal, tipo, tu era tudo meio mato, assim, né?
Era.
Como é que... Porque, pô, tu mora em Fortaleza, o cara fica em casa jogando, né? Numa cidade como Fortaleza, como é que tu iniciou as histórias aí?
Cara, assim, eu sempre fui asilado pra jogar videogame. Sempre fui asilado. Tipo, jogava quando era pequeno, a gente jogava aquele Superstar Soccer.
Ah, eu também.
Nossa, eu comecei ali.
Sim. Jogava uma, que eu ainda me lembro, que era no Super Nintendo. A gente lutava lá e falava,
campeonato brasileiro, eu não vendei, não.
Colapinho! Tirou! É muito engraçado.
Morte, bomba!
Exatamente. Aí eu jogava com os amigos, no videogame deles e tal, até chegou um tempo ali, eu tinha acho que uns 12 anos, uns 10 anos na verdade, foi mais cedo. Eu botei na cabeça que ia comprar um Play 2 na época. Que era lá pra 2006. Não, era. Eu tinha menos idade, era 9 anos, tô fazendo os cálculos aqui. 9 anos. Aí eu vou comprar um Play 2. Aí juntei um ano e meio, tudo. Minha mãe, meu filho quer comida, não, eu quero dinheiro, me dê. Aí aguardando. Aí presente de aniversário, eu saí avisando a família toda, eu quero é dinheiro, não quero presente não. E juntei, comprei um Play 2. Aí comecei. Aí quando eu comprei o Play 2, pronto, acabou a vida, meu amigo. Era bomba pet até meio da canela. Toda semana era bomba pet novo. Música com a música brasileira, uma música boa, e não sei o que, ela passa.
Era bom.
Ah,
bons tempos, né, mano?
Tempo bom demais.
E pra tu ver, né, mano, um monte de gente que hoje joga FIFA, cara, se criou com bomba pet, não adianta, né?
E tu pulou o Win Eleven. Tu não jogou?
Não joguei. Eu joguei, mas não joguei, né? Porque eu não jogava original. Então eu jogava sempre bomba pet, eu nunca peguei assim, o Win Eleven, não cheguei a jogar.
Caraca.
Porque no tempo do Win Eleven eu ainda tava no Superstar, então ainda não tinha a grana pro Win Eleven.
Nunca precisou fazer a manhãzinha do 2-1, né? 1-2!
Eu sei, essa referência eu não peguei.
E teu brother, o Germano, joga? Ou não é muito gêmeos?
Pedra da Lua. Não, eu... Assim, eu jogo... Se eu falar de LOL, eu vou embora. Mano. Não de qualidade. Mas eu já chamei o Zé pra ir no X1 no FIFA.
Aham.
É conhecido como Top 10, Top 10 piores mentirosos do Brasil.
Ô, mano, e qual foi assim que tu acha até o momento... O melhor momento, o auge do teu canal, que tu achou, esse ano, cara, esse mês, esses meses, semestre.
Cara, na verdade, a gente tem ciclos, né? Tu sabe, eu acho que tu sabe bem que tem um canal nessa época, né, também. A gente tem ciclo de lançamentos. Lançam FIFA, é a hora que a galera dá vida. Nesse período agora, antes de eu viajar, por exemplo, eu tava completamente sem vida. Que, tipo, passei 7 dias, né, fora de casa. E eu saí adiantando vídeo feito louco. Tipo, era trabalhando 12, 14 horas por dia, adiantando vídeo e dormindo, adiantando vídeo e dormindo, adiantando vídeo e dormindo. Porque é a época de lançamento. Só que dessa época, nesse ano, né, eu acabei, eu vou fazer um conteúdo assim um pouco mais diferente, mais original. Aí eu trouxe vídeos, assim, 2 vídeos no dia, fiz série de modo jogador que eu nunca tinha feito tão longa, ainda tá continuando no meu segundo canal, que é um novo projeto que eu tô fazendo, assim, um canal secundário e tal. E aí. Eu diria que esse momento talvez seja o mais diferente, assim, que eu tô talvez mais divertindo nos últimos tempos, né? Mas acho que o melhor em termos de visualização, assim, de que bombou mesmo, foi na época que eu tava fazendo uns desafios. Eu fazia uns desafios que era, tipo, na época que lançou aquele modo street, né, do FIFA, eu fazia uns desafios, tipo assim, brasileirão de pênalti, brasileirão de futsal, brasileirão de 3x3 e tal. Hoje tem muita gente que faz, mas eu acho que o pioneiro...
Que massa.
Se eu não me engano, fui eu e o Pedro. O Pedro conhece.
Pedro, sim, Pedro, sim, claro.
Foi o que eu me lembro, né? Talvez eu tenha.
Dedeco também fez na mesma época, mais ou menos. Ou depois. Não,
talvez, sim. Pois é, foi um dos primeiros a trabalhar nesse estilo e foi o que. Na verdade, de pênalti eu não fiz. Eu fiz foi de realmente futsal.
Sim.
3x3, esses estilos.
Era o Arthur que faz bastante de pênalti.
Sim.
Cara, já fez o brasileirão todo de pênalti. Mano, doideira. E bombando, mano, bombando.
Tem uns vídeos também hoje que eu vejo de vez em quando que a galera faz. Que eu olho assim, cara, intancável. Não sei se vocês conhecem a expressão.
Eu sei, sim, conhecendo.
Intancável, eu consegui fazer isso hoje. É até algo que eu penso pro futuro, assim. Tem uma equipe também maior me ajudando e tal. Que eles fazem, não sei se tu já viu, que é tipo um modo War, aquele jogo War, de dominação mundial.
Mano, acho que todo mundo que produz conteúdo de FIFA e PES já viu essa parada.
Mano, os caras.
Tem um cara, o Vagabito.
Sim, eu já vi.
Acho mano. Que... Imperialismo, mano, e todo vídeo pega 500 mil views.
Tá bombando.
Caraca,
mas eu reconheço que o trabalho cara é absurdo.
É desgraçado o trabalho.
É uma parada, tipo assim, eles pegam 200 times no patch e saem jogando 200 jogos lá, é um negócio absurdo.
Pra dominar assim, cada área, cada estado, mano, é um negócio absurdo mesmo.
Que massa. Cara, e eu, bom, eu sempre fui muito FIFA, não, enfim. Etapas, né? Só que o Win Eleven. Enfim, e agora eu tava só FIFA. Só que o Notec tem me convencido, inclusive.
Esse é sua voz.
Convenci até pra você ser argentino. Depois fala disso.
Em algum caso. Mas eu tenho jogado eFootball. Tu pensa em botar no teu canal
Cara, no canal não, porque a galera não compra a ideia.
É complicado.
O público do FIFA não é o do eFootball, cara. O eFootball é a galera que jogava o PES, o caso do Marlon, por exemplo. A galera que é acostumada a jogar mobile tá começando a abrir o olho ali também pro console e tal. Difícil, é muito difícil tirar alguém do FIFA pro eFootball, porque em termos de conteúdo, principalmente, é um universo de diferença. O cara fica no FIFA preso a semana todinha jogando se ele quiser, principalmente modo online, né? Tipo, ele é muito capaz dessa questão ainda, ele é muito, tipo, chega lá, faz um evento, joga 5 partidas, 10 partidas e pronto. Uhum. Não sei que você queira ficar jogando, não tem assim, tanta objetividade dentro do modo. É uma das coisas que eu acho que eles vão começar a investir mais, né? Pra desenvolver.
É, a não ser que se tipo vier alguma Master League,
exatamente.
Como esse lado, daí tu colocaria. League... Faz mais sentido que o teu canal daí, né?
É. A Master League é que. Era pra vir faz uns 2 anos.
Pô, tá maluco, mano. Bota o que manda. O que manda no PES desde os primórdios é a Master League.
Eles
tiraram o melhor modo.
Eu me lembro o Ronaldo e Batistuta no meu ataque do Minas Eleven.
Eu também era isso aí, tinha Vitinho, Roberto Carlos.
Vocês chegaram a jogar Master League online?
Online. No PES 2013, né?
Cara, não sei se vocês estão
lembrando. Joguei pouco. Eu tinha acabado de comprar o Play 3.
Foi? Não sei se vocês lembram do Vandermeer.
Vandermeer, não lembro.
Cara, era o maluco mais bugado do jogo, velho. Ele tinha 69 de overall, só que ele tinha 99 de pace, de velocidade.
Nossa,
todo mundo
só correria.
Era engraçado.
Caraca, mano. Pois é, gente.
Essa memória,
cara, eles podiam colocar de novo a Master League Online, né? Se a Konami gosta tanto de online, bota uma Master League online, né? É absurdo, velho.
A Konami, ela tem um caminho das pedras, né? Ela sabe pra onde tem que ir. A comunidade sempre pediu esse tipo de coisa. Agora, porque eu vejo hoje a Konami um pouco distante desse mercado que era do PES, digamos assim. Eles estão realmente indo com todas as forças pro online, aliás, pro mobile. Então, não sei até que ponto isso vai ser uma realidade ou não. Tem que esperar os próximos movimentos deles. E convenhamos, não são movimentos muito acertados, provavelmente.
Cara, eles se contradizem, né? Eles falaram que ia ser... Não, mas se liga, como tu falou, uns 2 anos, né? Daí eles vão adiando.
É.
Era pra ser agora em dezembro. Parece que já até excluíram a postagem que falaram que ia ser em dezembro, o roadmap lá. Cara, é absurdo isso, velho.
Não, é
absurdo. Ô, Zé, e de onde é que surge a ideia dos teus vídeos? Tu pega uma inspiração, assim, ou tem muita coisa que tu tira assim, da tua cabeça mesmo?
Tipo assim, eu sempre tento nunca copiar nada. Tipo, copiar no sentido de fazer igual, né? Copiar, assim, se inspirar, a gente se inspira, assim.
Claro.
Né? Quem é youtuber, vou revelar aqui o segredo dos youtubers. Os youtubers sempre eles vão pesquisar em mercado gringo, vão olhar outros canais do mesmo estilo, vão ver
o que tá bombando.
Exato, e o que encaixa no conteúdo dele e tal. Então, muitas coisas vêm assim, desse tipo de inspiração, e aí eu trago pro meu público, por exemplo. Ah, tá acontecendo tal coisa no Ultimate Team, mas eu acho que isso se encaixaria no modo carreira, que é uma coisa que eu faço hoje, com os experimentos. Tipo, antigamente eu via muita gente que fazia, vou fazer um time só de jogadores que atuam na Premier League aqui no meu Ultimate Team. Aí o que é que eu faço? Eu pego uma seleção da Premier League e um experimento no time, boto pra jogar um campeonato aí pra ver o que que eles fazem e tal, o que que acontece. Então esse tipo de inspiração também eu gosto de pegar. Comentários da galera. Muitas vezes eu pego dica de vídeo do próprio público mesmo. E às vezes voz da minha cabeça. Ó, né? Esse aqui talvez dê certo, pode tentar aqui.
Cara, uma coisa que eu acho que a EA é um problema, assim, é a falta do Brasileirão. Falta dos clubes, tudo genérico e tudo mais. Tu acha que isso, um dia pode a EA pegar o Brasileirão?
Cara, um dia sim. Agora, quando vai ser, é a questão. Eu vejo, assim, na minha visão aqui totalmente sem ter informação, né? Uma visão realmente... Eu acho que só quando eles conseguirem acertar essa questão das ligas aí, da Libra, da Forte Futebol e tal, porque isso é envolvido diretamente com direitos de imagem.
Verdade.
Então, provavelmente, quando eles fizerem essas ligas, eles vão vender os direitos de imagem dos jogadores juntos. E é esse o grande problema da EA, que eles não conseguem comprar o direito da Konami, por exemplo, pra trazer no futebol, o negócio é, Gabigol, quer vir? Quero. Assina. Fulano, quer vir? Quero. É tanto que, às vezes, tem time que tem 10 jogadores original e um que é genérico, né? Então aí ela já bateu o pé e disse, não vai fazer assim, vai esperar eles se organizarem. Aí assim, se dependesse da EA, eu achava difícil. Agora dependendo do futebol brasileiro,
é um problema. É, parece que a Konami tem contrato de exclusividade com a CBF até o final de 2024, parece, né?
Então,
até 2024, pelo menos, até o final de 2024, é com a Konami, né?
Pra tu ver, até com esse contrato eles têm que negociar.
E e ainda assim, tipo, eles têm um contrato com a CBF... Pra ter a taça ali, o Brasileirão, o logo. E com os clubes, cada jogador ali tem que negociar. Igual o Grêmio lá, tem, eu acho, uns 10 jogadores. Mano, o Jeromel não tá.
É.
Jeromel não tá lá, mano. Inclusive. Não sei como, cara. Um dos principais jogadores do Grêmio não tá.
Até fechar o... Até fechar o Fortaleza campeão da Libertadores.
Olha aí, ó. Ó, vamos ver.
Você é mais perto do que eu falo, brincando, mas ó. Eu até fiz uma postagem. Em 2016. Eu fui pra final do Fortaleza da Série C.
Caraca.
Série C. Fortaleza, CSA. E hoje, são 7 anos depois, né? 6 anos depois, final de Sul-Americana.
É, velho.
Então, tipo assim, é um crescimento, que até a gente tava conversando em off, que o Germano tinha falado, né? É um crescimento que ele não é um crescimento, assim, meu Deus, caiu do céu aqui 11 jogadores e os caras fizeram história. Não, foi montando, aos poucos, o time foi galgando.
A gente consegue ver que tem alguns clubes que chegaram na final de Libertadores, Sul-Americana, que nunca, você vê que ano passado o time não estava em canto nenhum, no outro ano também já não estava mais em canto.
O América Mineiro ali, né, mano?
É, uma vez chegou e sumiu. Você vê que o Fortaleza, ele tá em pouquinho, tá chegando ao dia pra chegar. Então, assim, eu tava conversando, assim, a gente tava conversando em off. É, o torcedor do Fortaleza sabe, claro, a gente ficou muito triste quando o Fortaleza perdeu, mas sabe que não é uma coisa que vai ficar ali. Uma coisa que vai, mas próximo ano, talvez não chegue em outra final.
É, a Ponte Preta chegou à final, perdeu, mas não, espero que você não saiba que nem a Ponte Preta, né?
Não, mas
é uma coisa constante.
É, a minha confiança é mais no... Deixa eu fazer uma correção, foi 2017, tá? 2017. Aí foi 2017, Série C, ganhou não, subiu, né? Que pra gente foi uma vitória... Não sei se vocês estão por dentro, né? Mas foi um martírio do Fortaleza na Série C, porque a gente passou 8 anos, e aí, em quase todos os anos, o time era o time mais forte, ganhava tudo no porque a Série C antes era uma tabela de jogos em tempos pontos corridos,
uhum.
E depois ia pro mata-mata, aí ganhava tudo, pontos corridos, chegava no mata-mata, está lotado, perdia. Aí foi 8 anos, acho que dos 8, 6 foi desse jeito, até que subiu. Aí depois que subiu, não parou, foi Série B, ganhou, foi campeão com o Roger Senna, né, que a gente tinha comentado, foi gerado blindado. Aí subiu, Série A, Sula, conseguiu pegar a primeira vaga na Sula. Aí ainda era naquele tempo que era um jogo único, aí acabou, ainda me lembro como se fosse ontem, que a gente perdeu fora, aí tava ganhando em casa de 2-0. Aí tomou gol no último lance, quase nos últimos lances, o cara cruzou, ela desviou, foi meio que um gol contra.
Nossa.
E aí a gente é eliminado pelos gols fora de casa. Contra o Independente, que é o Rei de Copa, né?
Uhum.
Já sei, isso é absurdo. E aí depois a gente foi dando a volta por cima, voltou Libertadores, depois pré-Libertadores, aí caiu, estamos aqui na...
Estão se moldando, vocês foram moldados com
exatamente.
Torcedores.
É por isso que eu não vejo essa questão de ser uma coisa... bateu e voltou, não vai acontecer tão cedo, né? Eu acho que tá no caminho certo, porque a gente tem uma diretoria competente, a gente tem um treinador competente, a gente tem um elenco competente, a gente sabe que tem ótimas peças. Então, acho que... Não sei se, como o Germano disse, não sei se vai bater final de novo, né? Mas quem tá lá, uma hora bate. Então, se continuar fazendo boas campanhas, se continuar indo, uma hora vai bater.
Organizado tipo o Atlético Paranaense, né?
Exato.
Nessa vibe.
Eu costumo dizer que o Atlético é como se fosse a gente uns 15 anos na frente, 10 anos na frente, mais ou menos. Porque eles já passaram meio que da fase sul-americana, já ganharam duas, já chegaram à final de Libertadores e tal. E hoje, se você falar pra qualquer pessoa, o Atlético Paranaense vai ganhar uma Libertadores daqui a 3 anos. Ninguém vai achar louco.
Chegou a final há pouco tempo.
Eles são bem mais estáveis, né?
Exatamente.
Estão bem mais organizados.
É a questão de trabalho e tempo, né?
Agora voltando um pouquinho no tempo, mas não tanto. Aí esteve um ano, né, Zé? Lá na buia. Até tu veio com a calça da buia hoje.
Tem como mostrar?
É, acho que não vai. Só se levantar dá pra ver. A calça da buia lá. Mais pra cá. Então, cara, pra quem não sabe, a buia foi uma plataforma de lives da Garena, né? Criadora do jogo Free Fire. E lá, cara, a gente fez um baita trabalho, onde foi, mano, youtubers de PES e de FIFA, também teve de outros games, mas foi em peso lá com o pessoal de PES e FIFA pra fazer lives, e era, mano, live que não tinha hora pra acabar, né? A gente fazia live todos os dias, às vezes era de 2, 3 a 12, 15 horas de live, era uma canseira demais, assim, mas era muito legal, mano, era divertido, a gente tava ali com uma proximidade com o nosso público que... Querendo ou não, hoje a gente não tem mais tanto, porque a gente era vivendo ali falando com o pessoal, às vezes assistindo um vídeo, jogando, conversando, até almoçando, o pessoal via a gente almoçando ao vivo, então era muito legal. Eu queria saber, mano, tu tem um objetivo, assim, de repente voltar a fazer lives em alguma outra plataforma?
Cara, essa é uma das perguntas que mais os inscritos fazem, né?
Uhum.
Eu lembro, de cada um que fica sobrando, eu presto atenção e tal. Eu tenho muita vontade. No momento, eu não tô fazendo porque justamente falta uma plataforma que patrocine, ou então alguma marca que patrocine junto, pra ter a ver as lives. Tô conversando com algumas, mas ainda não tem nada assim fechado, muito avançado pra dizer, ó, vai ter a partir do mês que vem e tal.
Uhum.
Pretendo fazer pelo menos algumas lives esporádicas no canal esse ano ainda, tipo, uma vez na semana e tal, justamente pra ter esse contato, que é muito diferente, é muito diferente.
É diferente.
É, foi, eu diria que talvez tenha sido a época que eu fui mais feliz, assim, me diverti mais fazendo o trabalho, foi nessa época de buia, porque eu primeiramente ficava despreocupado, porque o YouTube, querendo ou não, ele vive dos vídeos, né? Então, eu posso fazer a live tranquilo, que eu vou ter uma empresa que vai estar me ajudando financeiramente e tal, posso me divertir com os chats, e a gente conseguia ficar, como tu falou, né? Ficar jogando FIFA, às vezes jogava outro jogo, aí fazia brincadeira no chat. A gente tinha, eu ainda me lembro que a gente fazia, no FIFA a gente tem os jogadores das categorias de base, né? Que a gente sobe pro time principal. Meu amigo, a gente fazia um sorteio pra ver quem era o cara do chat que ia ser o jogador da base da gente. O cara se matando no chat e tal, aí, tipo assim, a gente tirava um nome. Se o cara não falasse em 10 minutos, em 10 segundos, ele perdia. Aí os caras, tá fora, caiu, aí o cara apareceu depois. Era muito divertido, muito divertido.
Era massa, né, mano? Era quase um Big Brother vocês, né?
Ô, mano, comendo,
era... Ô, mano, era tipo isso, mano. Era ficava...
gente que alastrava,
Tinha um pessoal que fazia mais ainda, tipo... Tinha gente que fazia 15 horas todos os dias.
Nossa!
Mano, é absurdo, cara. Absurdo. Eu ficava ali, mano do céu, doideira é essa, mano?
Sim.
Tá nascendo o filho do cara, tá gravando na boca. Cara, teve caso. Já teve caso assim, pai. Foi quase isso, mano. Eu só que teve filho e, mano, fazendo live, foi pro hospital, voltou, fez live.
Isso era muito legal, mano.
A polêmica agora.
Opa.
Que tu, que nem o Matheus falou, né? Tu era torcedor do Santos. É torcedor do Santos e também do Fortaleza.
Sim.
Eu queria acrescentar uma coisa que a gente tava conversando em off. Tu acha que o fato do Fortaleza estar fazendo uma grande campanha, tu acha que isso de às vezes ter dois times lá em Fortaleza vai diminuir?
Com certeza, com certeza. Porque assim, eu sou eu posso dizer, a espécime misto lá no Ceará. Tem gente que tá nem aí, tem gente que se preocupa, tem gente que... Porque assim, o que as pessoas têm que entender é que a pessoa que torce pra dois times não é que ela... Ah, eu vou torcer dois aqui, de uma hora pra outra, pronto. Não é porque a pessoa foi marcada por aquele time. No meu caso, eu torço pro Fortaleza desde 2004, quando, se eu não me engano, o Fortaleza tinha ganhado de 4-1, quase. Ganhou um clássico rei, ganhou eu. Opa, gostei, eu era muito novinho e tal, comecei a acompanhar aquele direito torcedor do Fortaleza. Só que o Fortaleza era um contexto completamente diferente do que é hoje. Então, a gente pouco via jogo, porque a maioria dos jogos que passavam na TV aberta eram jogos de times do Sudeste, jogos de
Dona,
do Sul.
Dona Globo.
Dona Globo,
exatamente. Eu sei, aqui tem também, né? Pois é, lá também a galera tem uma certa mágoa também por conta disso. Então, tipo assim, eu acompanhava muito... E o pior é que eu não torci Santos do Neymar, velho. O mais impressionante é isso. Eu comecei a torcer Santos, assim... Só que eu me dividia, meio que eu gostava do Santos, e por algum motivo eu gostava do Fluminense também. Mas eu gostava...
Meu Deus, calma, eu tenho três
era. Lá
sabe o que é? Eu acho que tu gostava de futebol e tu queria um time.
Talvez.
Tu queria um time.
Pois é, um time que tivesse mais em evidência, no caso, digamos assim, na época, né? Mas aí aquele Santos era do tempo do Kleber Pereira, das antigas, aí eu comecei a gostar. Aí quando o Neymar acabou, pronto, virei torcedor do Santos, oficial, porque o cara era absurdo, eu era o único que defendia ele lá em 2010, 2009 ali. Era o único que dizia, mas esse cara é craque, ele vai virar um monstro, todo mundo sai daí, jogar um monstro, eu lá. Aí me converti 100% ao santismo aí.
Mas
e
você fez o Moicano do Neymar na época?
Já fiz.
Eu sou o Moicano do Neymar.
Já fiz o Moicano do Neymar na época. Eu só não pintei de amarelo porque a minha mãe me matava se eu fizesse isso. Mas aí, e aí daí pra frente eu sempre gostei dos dois, mas eu sempre deixei claro, assim, tipo, até nas lives a galera às vezes pergunta, porque às vezes o pessoal fica confuso, né? Eu sempre deixei claro que o meu primeiro time que eu vou torcer, em 99,9% das situações é o Fortaleza. E aí até tu perguntou, tem algum momento que seria pro Santos e tal? Um momento específico, e o pior é que pode acontecer. Seria um caso, por exemplo, Fortaleza é a última rodada do Brasileiro, Fortaleza tá jogando por 3 pontos,
normal.
E o Santos se perder, cai. Aí eu sei que o Santos vai cair, né? Não tô sempre pra cair, então... Nesse caso específico, mas fora isso...
Que
não,
pode qualquer... acontecer, que tu falou...
Pode acontecer, porque a coisa tá horrorosa, meu amigo. Tu acha que se eu não fosse torcedor do Santos, eu ia estar dizendo que eu sou torcedor desse time aí?
É verdade.
É verdade, é verdade.
Horroroso.
Tá, então, qualquer
tipo assim, uma final de qualquer campeonato, não, Fortaleza, é Fortaleza, Fortaleza sempre.
Sim,
Fortaleza.
Primeiro time disparado.
Mas sabe que eu fico feliz
mas
com
isso? Mas eu sócio dos dois.
Ah.
Eu sócio dos dois. Só que o Santos é o sócio nacional, né? Fortaleza é o sócio que... Tomara que me deixem entrar no estádio ainda, pelo amor de Deus.
Não, que é legal isso, né? Tipo assim, que os clubes, outros, os clubes do Nordeste lá e outros clubes estão crescendo.
Isso,
porque, né? Cara, antes era base que torcer pro Flamengo. Pro... Não, só isso é pro time de lá.
Essa nova geração, o cara, o guri. O guri que nasce em Fortaleza. Tá vendo o Fortaleza bater uma final de Sula. Tu acha que ele vai se interessar por um Santos, por exemplo, da vida? Não vai. Ou até mesmo um time que tá em ascensão, ou tá grande, tá bem hoje, né? Um Flamengo. Ele não vai porque ele tem um time local que tá organizado. Que
exato.
Ele tem um destaque também. Então ele vai pra lá. Por isso que eu realmente acho que vai aumentar. Até saiu algumas pesquisas aí que já tá esperando bastante.
Germano é misto? Germano é misto?
Germano é raiz.
É isso.
Raiz,
mas
raiz.
Assim, o Ozan é misto. E até uma época, há muitos anos atrás, eu gostava, tinha simpatia pelo São Paulo. E eu entendo esse sentimento. Porque você torce por um time que você... Aquele time não tá no domingo à tarde jogando na TV.
Uhum.
Você vai assistir o campeonato importante e seu time não tá lá. Você vai torcendo na Libertadores e seu time não tá lá.
É verdade.
O Sul-Americano, seu time não tá lá.
É.
Você, pô, vou assistir o quê?
Torço pra seleção brasileira. Tipo assim,
né? 4 anos.
É todo um contexto de época.
Acaba que você... Pô, eu gosto de futebol. Eu gosto desse campeonato. Você acaba se simpatizando por algum time em algum momento, né? Assim, então, acho que por isso que ele tem esse sentimento pelo Santos até hoje. Assim, julgo muito ele. Todo pro Santos cair só por causa do Santos.
Toda semana ele mandou uma bet, que apostei no rival.
Toda semana.
Mas tu acha que o Santos cai?
Cara, eu acho que não. O Santos é incaível, pô.
Ai, nosso rival aqui falava a mesma coisa.
Até caiu, eu vou falar. Mas eu não sou daquele adepto que fala, o time grande não cai. Não, isso aí eu não concordo, não. Mas o Santos, ele tem uma mística, pô. É muito diferente, Porque é um time que, por mais que ele tecnicamente hoje não seja bom, mas na minha visão, pelo menos, é disparada a melhor base, talvez, do mundo. Se não for do Brasil... Se não for do mundo,
a cara do Germano.
Toda vez que o Santos tá em má fase, aparece algum desgraçado da base que arrebenta. Hoje é o Marcos Leonardo, por exemplo, aí destruindo. Então, vai ser no
sempre
drama.
Sempre acham, a base do Santos é absurda. É. Os moleques da vila lá.
Vai ser no drama, porque o presidente tá colaborando muito pra cair, assim, tá fazendo de tudo, mas eu acho que ainda vai salvar. Vai ser no drama, assim, vai ser na última rodada, morrendo.
Cara, mas é isso aí, cara, porque, tipo assim, até na cota de TV, o fato de, às vezes, o cara torcer pro Flamengo e torcer pro outro, aí vai pro Flamengo, aí eles ganham mais por causa disso.
É, claro.
É isso aí que tinha que diminuir, então, vamos lá, Fortaleza, torça pro Fortaleza, vocês.
E o que pode mudar com essas ligas, né?
É, exatamente.
A Libra, a Forte, aí pode ser que mude.
É o caminho certo, Apesar de ter alguns times que estão ainda embaçando um pouco pra dar certo, mas... Se tiver em bom senso, acho que vai sair.
Cara, eu vou ser bem sincero, mano. Eu tô um pouco por fora, porque parece que vai ter duas, né?
É.
Porque parece que já tá fechada.
É, porque são meio que
tipo, aqui, o Inter vai estar numa e o Grêmio vai estar na outra. E como é que vai ser isso, né, mano?
É porque são dois pacotes de direitos, digamos assim. Uhum. No lugar de, vamos supor, a Globo, por exemplo, quer comprar o direito do Brasileirão. Vai negociar com um e depois com a outra. E eles distribuindo do jeito que eles acharem melhor. Né? Mais ou menos por aí. Até onde eu sei, tá vendo tudo.
É, também. Tem muita coisa aí que a gente nem sabe ainda, que também acho que não tá fechado 100% tudo.
Uhum.
E, mano, agora falando do Fortaleza. O que aconteceu, mano? Tu foi lá ver, né? Fez uma viagem pra acompanhar o Fortaleza na final. Pô, Fortaleza, LDU, final do Sul-Americana. Teve cara tatuando a taça no braço. Mano, o que aconteceu? O que tu acha que aconteceu com o Fortaleza de ter perdido nos pênaltis, mano? Foi um apagão? Acho que a LDU foi muito melhor.
Não, eu acho que o jogo, desde o começo, eu tava falando pro Germano até. É 55-45, Fortaleza. Eu acho, o Fortaleza, ele foi melhor do que a LDU, na minha visão, no jogo. Ele, tecnicamente, ele é melhor, um time melhor. Só que final, em jogo único, é muito complexo, pô. Por exemplo, a gente tava lá vendo no primeiro tempo, a LDU tava segurando o jogo. Isso eu não sei nem se a TV pega, né? Mas o goleiro da LDU, em umas cinco vezes, ele botava a bola lá, olhava pro lado, olhava pro outro, batia nos pés e tá? tal. Depois batia o tiro de meta. O juiz não falava nada. Aí o Fortaleza fez 1-0. João Ricardo fez uma vez, foi lá no João Ricardo falar com ele.
Ah.
E ele depois voltou. Teve muito, muito lance de falta pra amarelo, que o juiz não deu amarelo pra LDU. Não que isso tenha influenciado no resultado necessariamente, mas são detalhes dentro do jogo que acaba deixando muito imprevisível. Tipo assim, não necessariamente o melhor time vai ganhar, ainda mais sendo tão equilibrado. Eu acho que tava muito parelho, acho que quem ganhasse ali não ia ser uma surpresa, digamos assim, tanto Fortaleza quanto LDU. E acho até que o jogo foi justo pros pênaltis, sabe? Agora sim, a forma como foi muito cruel. Muito cruel.
Eu fiquei triste, velho.
Sim.
Eu fiquei triste.
Porque a gente, tipo assim, eu acho que só quem tava lá percebeu. A gente tava num clima, cara, que na hora que ele foi bater os últimos pênaltis, deu uma névoa, assim, pra dentro do campo. Parecia que a gente tava num filme. E a chuva caindo e a névoa vindo bem devagarzinho, o cara olhando pra bola. E eu, meu Deus do céu.
Meu Deus,
e aí você entra ali em choque. A torcida chega e ninguém conseguia nem ter reação direito, pô. Mas é aquela história, né? Pra gente ter esse tipo de decepção, a gente tem que chegar lá. E a gente chegou. E eu, por mim, eu fecho mais dois vícios até a gente ser campeão aí. Sem problema nenhum. Porque quer dizer, então, que a gente tá no caminho certo. Tá brigando entre os melhores, tá disputando grandes títulos. Então, eu acho que o Fortaleza, ele vai, se continuar nesse caminho, lógico, ele vai conseguir bater outra final, ou de Sula, ou talvez de Copa do Brasil, não sei se entendem bem, inclusive. Acho que a gente vai conseguir chegar lá. O time tá, pelo que eu consigo ver, né, o time tá equilibrado, tipo, não existe dívida, o time já é uma vitrine hoje. Se você pegar o Fortaleza, talvez esteja já entre os top 10 melhores times do Brasil, tecnicamente falando, o elenco em si. É um time que vai ter uma receita boa esse ano, até com premiações aí.
Uhum.
Provavelmente vai pegar outra, talvez Liberta, talvez Sul ali, vai brigar pelo menos ali, essa temporada. Então, a crescente continua, é manter o trabalho.
Não virou SAF, né?
Virou.
Fortaleza também virou.
Só que é num formato onde o próprio Fortaleza é dono das ações. É igual o Atlético Paranaense. Aí, ele, pelo que eles informaram, eles vão liberar, acho que 15% das ações para ser comercializadas e as 85% fica com o próprio Fortaleza.
Uhum.
Mas esse período ainda não... Ele só virou a SAF, né? Ainda não abriu essas negociações, essas coisas. Mas aí,
legal.
E assim, a gente, em vários âmbitos do clube, a gente vê crescimento, patrocínio muito, muito mais alto do que antes. A gente, muita gente até fala que tinha um certo preconceito, e eu consigo ver um pouco disso, porque tipo, o Fortaleza é um time que vocês viram aí, a gente botou 6-7k de pessoa no fim do mundo, no Uruguai, passando frio na neva lá.
Você achou que ninguém aí, né?
Exatamente. Você
achava, não vai ter galera.
É um time muito de massa, um time de massa demais, tipo, é uma quantidade de torcedor muito grande, tanto do Fortaleza, principalmente, mas também de outros times da região.
Do Ceará,
lá ele não pode dizer Fortaleza, ele é capital do Ceará.
Aqui no sul tem algumas rádios, uns canais que tem essas paradas também. Mas não tem muito isso, mano, porque a própria torcida canta o Inter, não sei o que. Então, cara, aqui já tem muito problema de falar aí. Aí só não pode ter muita coisa vermelha. Usar coisa vermelha não dá.
E ó, a coca aqui.
A coquinha. Não, eu tava fazendo live antes ali no meu canal, a gente botou as cocas na mesa, os caras, nossa, tira essa coca da frente aí.
Mas é legal, Porque assim, pra eles, eles zoam a gente com isso, né? E a gente zoa eles como o jeito que a gente tá nem aí, aí fica essa brincadeira, né? Essa
acho que é legal. Ô, mano, agora tu tá falando, né, que o Fortaleza tá bem de grana e vai ficar melhor ainda, né? Porque o Grêmio vai comprar o Vojvoda, né, mano? E aí, o Grêmio vai estar bem servido de técnico.
Rapaz, talvez ali, 2030, o Vojvoda ganhou uma boa. Ganhou, vai ser 10 campeão cearense, aí talvez até estátua. Deixa lá. Mas eu fico bem... Cara, é porque assim, o Fortaleza, ele foi... Pra um time conseguir o feito que o Fortaleza tá conseguindo... Tem que ter muita coisa dando certo ao mesmo tempo, sabe? Tipo assim, o Fortaleza encaixou uma era onde ele tem talvez o melhor presidente da história do clube,
que é
o Marcelo Paes.
Que ele é muito bom, esse cara.
Excelente, excelente.
Esse cara é muito bom.
Ele profissionalizou absolutamente tudo no clube, sabe? Então, você vê visivelmente que o time tá crescendo em absolutamente tudo. Estrutura, CT, mídia do time e tal, tudo. Ele encaixou o técnico, ele encaixou o elenco, ele encaixou o presidente. Então, tipo assim... Ele tá com a receita, é manter. Vamos supor, eu acho muito difícil o Vojvoda sair. Porque ele já, eu tava falando, já teve proposta de Flamengo, não sei se foi formal, tá? Mas já houve muita especulação que ele ia pro Flamengo. Teve proposta de Atlético Mineiro. Só o Palmeiras, eu acho que dos mais ricos aqui, realmente. E o próprio Grêmio já chegaram a falar. Estão
cogitando,
né?
Agora, é.
Sim. Mas eu lembro que antes do Renato vir.
Já tinham falado.
O Vasco também. Ele já disse que vai cumprir contrato, já aprovou por A mais B, o nosso ex-treinador, né, o Rogério Ceni, por exemplo, acabou não cumprindo, então o Fortaleza já tinha uma... A torcida, né, tinha uma certa mágoa com isso, apesar de a gente gostar muito do Rogério e considerar ele blindado justamente por isso, apesar dele ter feito a gente ficar bem da vida, ele não vai criticar por causa do
Ceni. Ele ajudou, né? Ele ajudou.
É, e ele fez parte dessa caminhada também, né, lá do Série B pra cima. Então, assim, por mais que, vamos supor, que perca, eu tenho total confiança que a diretoria ela vai achar o nome que encaixa no time. Se perder jogador, vai contratar um jogador que se encaixa no time. O Fortaleza ele é muito detalhista, digamos assim, nas contratações. Você vê, por exemplo, jogador que chega pro Fortaleza, a gente teve na última janela, um cara que veio da segunda divisão de Portugal, o outro veio da Inglaterra, e os caras jogam direito, jogam bem, não é? Tudo bem, não achou um gênio da bola, mas
esse mapeamento do Fortaleza?
Isso, ele tem um setor só pra isso, que é o CIFET. Chama. É um setor só pra mapear reforço pro time.
Legal.
Provavelmente, não sei.
Cada time tem um, né?
É.
O Grêmio é CTD, o Inter tem o CIPA, né?
Pois
mas
é.
O Fortaleza é incrível que eles, tipo assim, eles mapeiam a segunda divisão de Portugal. Isso é uma coisa difícil de achar, cara.
É muito preciso.
É.
E eles têm, tipo, todo um detalhe do jogador, porque eles trazem um jogador que se encaixa no perfil que o time quer atingir ali e tal. Então, eu tenho confiança que o time vai continuar crescendo. A torcida do Fortaleza, isso é uma coisa, uma certa polêmica, assim, eu diria. Mas, assim, eu tenho uma visão, por eu ser torcedor do Fortaleza e do Santos, né? Eu já vi, por exemplo...
o Germano só tem uma amiga.
Eu já vi.
Mas aí, ele fala Santos.
Quando ele começa a falar, por ser torcedor do Fortaleza e do Santos,
é
que não vem com essa porra. Então, assim, eu já vi o Santos ser campeão de Libertadores, de Copa do Brasil e tal. E, assim, a gente... Não via uma gestão desse nível. Não via. Tipo, o Santos do Neymar se pulverizou. Venderam o Neymar, não sabe pra onde foi o dinheiro. Trouxeram um Damião aí, que não pagaram até hoje. Terminaram de pagar recentemente. E a gestão do Fortaleza é o contrário total. Então a gente sabe que vai dar fruto. Eu que acompanho de perto, né? Sei que vai dar frutos. E eu tenho muita confiança que a gente vai voltar. Vai voltar a brigar por coisa grande.
Fala aí, mano.
Uma coisa importante que o Zé falou é assim... Claro, a gente não quer perder o Vojvoda é um achado assim, fenomenal. Mas caso, um ano, o Vojvoda saia do Fortaleza, eu não me desesperaria com o pessoal que tá lá, entendeu? É, quando o Rogério Ceni veio, era o time do Rogério Ceni. Ah, o time, assim, a mídia só falava, o time do Rogério Ceni fez isso, o time do Rogério Ceni fez aquilo.
Uhum.
Quando ele saiu, todo mundo pensou que o Fortaleza ia voltar pra Série C, ia acabar, ia voltar pra B, pra C. Mas trouxe o Vojvoda. E depois eu assisti... Em algum canto que eu não lembro, que antes do Vojvoda vir, o Fortaleza estava soltando outro nome, que eu não lembro agora de cabeça qual é, que é um treinador agora que está no time assim, muito bom, com um trabalho muito bom. De cabeça eu não lembro qual é. Mas assim, ele, o Fortaleza estava soltando ele. Então, não me admiro, quando o Vojvoda sair, o Fortaleza trazer um tão bom quanto, ou talvez melhor do que ele. Porque essa diretoria, assim, quando, desde que ela chegou no Fortaleza, mudou completamente o Fortaleza. Eles...
José Mourinho o nome.
Vazou.
O presidente, quando ele chegou, assim...
O pessoal tá falando aqui. Tá falando no mic.
O presidente, quando ele chegou, assim, o Fortaleza, ele não tinha uma estrutura muito boa, sabe? Assim, não tinha quase nada. E ele prometeu que todo aniversário do clube ele entregar uma obra de estruturação. E desde que ele chegou até hoje, ele tá lá, todo aniversário, ele entrega algo fenomenal dentro do CT que ele mostra aqui, ó. Esse ano a entrega foi essa. Ano passado a entrega foi... Você consegue ver o que ele tá fazendo lá dentro. O trabalho que ele faz, assim, é algo que me admira muito. Eu sou fã do presidente.
Sabe que eu acho que esse, olhando de fora, que esse é o segredo de vocês que tá dando certo. Porque o Fortaleza ficou um tempo aí na zona de rebaixamento, né? E a torcida não desacreditou porque ela acredita muito no trabalho.
Mais ou menos.
Teve
muita gente pedindo fora o Vojvoda.
É mesmo.
Se dependesse da torcida, ele caía.
Olha, mano.
Quem segurou foi o presidente.
Eu
pessoalmente, eu não pedi. A galera tá não sei se tá registrado ainda, mas lá na Buia eu falava. A galera, vai cair. Não, confia. Terminar a Libertadores, nós vamos sair. Porque eu sabia que o time tinha condições. Só que aí a gente consegue vislumbrar, por exemplo. Aquele time do Fortaleza, ele tinha um time titular excelente, só que o time reserva era muito fraco. Então, quando o time teve que equilibrar Brasileirão e Libertadores, não tancou. O time foi caindo, não conseguia sair da zona. Agora, esse ano, não. Ele já montou um elenco mais forte. E aí, o time consegue ir bem na Sula, chega até a final, porque o Fortaleza focou na Sula. Sempre que era jogo de Sula, era time titular, foco total e tal. E no Brasileiro, tá em nono. Tipo, não tá naquele perrengue que foi o ano passado. E se, por acaso, conseguir repetir o que fez ano passado, nessa reta final... pode terminar até em para Libertadores de novo. Ninguém duvida, eu diria, né? Então, eu acho que isso já mostra um pouco da evolução do time. Até os nomes que foram chegando, Marinho, direto do Flamengo.
É.
É, veio alguns outros jogadores de nome também, o Lucero, baita atacante, até que tu
comentou, muito, né? Muito bom, muito bom.
Muito bom atacante. Pochettino, ex-jogador do River
Plate. Seja bem-vindo ao Grêmio, Lucero.
Moleque, se tu chega pra gente...
Caio Alexandre, né?
Caio Alexandre. Só que o Alexandre...
Ah, ele... Pedro Rocha.
É, o Pedro Rocha.
Ah, o Pedro Rocha reserva, Peter Rock. Né? É. Ah, pior, mano. Peter Rock lá, mano.
Peter Rock. É bom jogador, bom jogador.
É.
O Guilherme tá lá também.
O Guilherme. Inclusive, obrigado, Fortaleza. Ô, mano, você gosta dele, mano?
O Guilherme.
Ele tá metendo gol, não, tá?
O Guilherme, ele é tipo o Romero pra torcida do Corinthians, tá ligado?
Uh-huh.
Ele é ruimzinho, assim, a gente. Tecnicamente não é tão bom, né? Mas ele é muito esforçado e ele é muito.
Ele é esforçado.
Ele é muito importante taticamente. Então, assim. É porque ele é. Eu acho ele mais ala do que ponta. Porque ponta ele não é tão ofensivo, tão bom, assim. Mas na ala ele ajuda muito. E ele foi muito importante na sua. Muito importante. É. Foi artilheiro da Sul-Americana, pô. Artilheiro
caralho, imagina.
Ele foi chutado.
Pois é.
Mas assim...
Dito isto.
Continue. Do Fortaleza foram chutados por seus ex-clubes.
Ah, sim.
Alguns sim.
2018 também, alguns.
É.
Às vezes a mudança de ambiente, né? O jogador às vezes não tá bem aqui.
É natural, né? É natural.
E lá, de repente, você se abraça um pouco.
Sim,
né?
Sim.
Tem um pouco mais de paciência.
Com o Guilherme demorado pra ter.
Tá, mas agora... Falando direto, sentimento de vocês. Acho que o Vojvoda fica mesmo. Sim. Ou ele pode vir pro Grêmio?
Sim.
Eu quero ele, mano.
Mano,
cara, aqui no Sul fala muito forte do nome do Vojvoda.
Eu já ia botando gol técnicos pro Grêmio que não fez o Vojvoda. Pra já ir se preparando aí. Acho que não sai.
É que não se sabe se o Renato vai ficar. Por isso que a gente tá sondando aqui, né?
Enquanto fica o Renato. Eu acho que o Renato fica. Eu acho que. Se tiver um projeto, eu acho que ele fica.
É.
Vocês acham que ele...
É que estão falando dele no Fluminense, né? Fluminense ou até Seleção Brasileira.
Não, mas aí, talvez... É, porque assim, se ele fosse pro Fluminense, ele iria sair do Fluminense, né?
Isso.
Mas aí eu não, do jeito que tá, eu acho difícil de ir.
Se fala muito que o Ancelotti não vai vir e também o Renato vai.
É que eles já estão com pensamento.
Exato. Mano, aqui a imprensa tá uma loucura, mano.
Sim,
então
é que o Renato combina com a seleção, vai dizer. O Renato resenha.
Esse é a classe.
É.
Né?
Jeito,
sim,
nossa.
Sim.
Ia ser muito engraçado as coletivas, mas eu não quero tirar o Renato.
Ô, Zé, e outra coisa, mano, a gente não tem, né? Não tem ninguém. Não tem ninguém, na verdade. Mas o Cebolinha. Linha, mano, que foi jogador do Grêmio aqui. Ele saiu do Grêmio, ele apagou as fotos todas do Grêmio, deixou de seguir o Grêmio, mas, mano, continuou seguindo o Fortaleza. Acho que tem até foto com alguma coisa do Fortaleza.
Foi?
Cara, tu acha que ele é mais identificado assim com o Fortaleza mesmo? Tu acha que o Fortaleza pode trazer de repente o Cebolinha?
Vocês gostam do Cebolinha, inclusive?
Existe, sabe, esse mesmo papo do Vovô daqui? É o papo do Cebolinha no Fortaleza ano que vem.
Ah,
é aquele. Todo mundo
diz
assim, todo ano, no outro ano, o Cebolinha.
Ah, tem esse papo.
Todo jogo do Flamengo, o pessoal olha assim, já pensou, mano? Ano que vem? Se aparece aí, ó. Porque ele tá meio que reserva lá, né? Na titular absoluta.
Pois é, mano. Só faz pelo Grêmio, assim.
Eu acho que ele vai jogar pelo Fortaleza, mas eu não sei se o Flamengo liberaria agora, porque. Tá meio
tem 3 anos de contrato.
É, né? E ele foi caro. Talvez um empréstimo, mas não sei. Eu acho. Mas eu acho que ele é Fortaleza, viu? Porque ele jogou base e criado lá. Acho que ele é Fortaleza, sim.
Também acho.
Pois é, até teve um amigo nosso ali, o Mário. Ele
se
perguntou.
Eu não me engano, tem foto dele até com a camisa da Tuf, que é da.
Não, você não sabia.
Se eu não me engano.
Ele perguntou.
Deixa eu ver, vou até olhar aqui.
É, um amigo nosso, ele perguntou pro Cebolinha agora nesse último jogo se teria a chance de ele retornar pro Grêmio e tudo mais. E aí ele falou, hoje meu pensamento é no Flamengo, tenho 3 anos aqui de contrato,
pessoal,
meio que desconversou, né?
Falou, agora sou Fortalezão.
Bom, mano!
Deixa eu ver. Não, ele é muito Fortaleza.
Caraca, velho, não, muito Fortaleza.
Ele assim, eu dou pra mim que até o fim da carreira ele volta, não sei se...
Agora.
Até lá,
gente.
Mano, acho que vai acontecer
melhor,
aqui.
Acho que vai acontecer.
Vai acontecer ainda, mano. Verdade.
Ele é bem identificado.
É. Pra vocês, quem são os melhores jogadores que o Fortaleza tem atualmente?
Guilherme, cara.
Fazendo propaganda.
Guilherme é um bom jogador. O Guilherme conquistou a torcida. O apelido dele hoje é amado, porque ele realmente foi muito criticado, mas ficou na dele, trabalhou e conquistou a torcida. E hoje a galera gosta dele. Mas assim, tecnicamente, dito isso, né? Tecnicamente, eu sou muito, muito, muito fã de dois jogadores. Eu sou meio suspeito pra falar, que é o Tinga, que é ídolo máximo pra mim.
O Tinga que surgiu do Grêmio.
Exatamente, uhum. Exatamente.
Cara, foi um desperdício, inclusive, acho, do Grêmio.
Excelente,
ele é bom,
excelente.
Ele é muito bom.
Lateral.
Ele é muito bom.
Excelente. É coisa raríssima aqui no Brasil, porque ele recompõe muito e ele ataca bem. E ele também joga de zagueiro, se precisar.
Sim, o Vojvoda botou de zagueiro com jogos.
Cara. Excelente lateral. E sou fãzaço também do Pikachu. Manda a camisa aí, Pikachu. E o Tinga também. O Tinga fez uma ação de marketing, que ele tava numa loja, nessa semana passada aí. E a galera parando, tipo de vendedor da loja. Meu amigo fez uma fila, o guardeiro todinho. É muito, muito querido também. Tecnicamente, eu acho que hoje, né? Porque o Pikachu, ele teve um ano espetacular. Mas hoje ele não tá no auge técnico pelo clube, né? Hoje eu acho que o Luceiro... É o melhor. É um atacante muito diferenciado. E o Calexandre. O Calexandre tá fazendo temporada de que lá é um. Em Fortaleza é um absurdo o Calexandre não ter ido pra seleção ainda. Pra vocês terem. E eu já vi muita gente, muita mídia de outros estados, até do Sudeste, dizendo também que já tá na hora de. Porque assim, tá levando uns caras que, convenhamos, o Gerson não tá bem. Né? Não tá bem. Uhum. Tem outros que. Dá uma testada, pô, dá uma testada.
Tem que testar mesmo.
O Fortaleza vai ter jogo na data FIFA, né? Então deixa pra testar que vem. E,
cara, desses jogadores ou até de outros, que tu acha difícil assim, do Fortaleza segurar pra ano que vem? Lá no Ceará, vocês falam,
cara,
vem alguém falando, ah, esse jogador tá. Tem time já tentando contratar, algum time europeu, time daqui do Brasil.
Pois é, isso era um fantasma que a gente tinha até algum tempo atrás, né? Porque era muito difícil segurar jogador. Só que hoje tá acontecendo meio que o inverso. Nessa temporada a gente já teve Fortaleza tirando jogador do São Paulo, Marinho tava em São Paulo e Fortaleza, foi pro Fortaleza. A gente teve o Fortaleza fazendo proposta para jogador pesado também, Savarino, chegou aparentemente a conversar, não chegou no acordo, mas possivelmente pode pintar aqui também.
Caraca!
E segundo os vazamentos lá, tá? Então, assim, eu acho que o ambiente no time, ele é propício para não ter muita perda. Acho que eu não consigo ver algum jogador do Fortaleza que saia para um time brasileiro hoje, assim, a não ser que um time pague muito dinheiro, tipo assim, porque o time tá equilibrado, não tem para que vender tanto assim. Porém, para a Europa, eu acho que pode sair. Por exemplo, o Hércules já tinha proposta e ele estava muito próximo de ser vendido para time europeu, mas lesionou. Aí só volta ano que vem. Mas é uma joia, né, do time, então tem muito tempo ainda de casa. Então, para fora, eu acho que sim. Para dentro, só se for uma proposta assim, muito fora da curva. Não é muito... Não acho muito provável que saia muito, não. Acho que a base vai ser mantida.
É uma coisa que eu acho que o Fortaleza melhorou também, que antes, por exemplo, o Grêmio contratou o Cebolinha do Fortaleza antes de ele estrear pelo Fortaleza. E eu acho que o Fortaleza está mantendo mais a base,
tá,
né?
Estão investindo bastante. Todos os setores praticamente estão recebendo investimento, assim, e uma visão de futuro, né? Eu já vi matérias dizendo que a base do Fortaleza, inclusive, está tentando se adaptar ao jogo do Vojvoda para os caras já chegarem mais prontos. Hoje, vários jogadores do Fortaleza saem da base e já vão emprestado para a Série B, que já é um campeonatozinho com nível legal, para ganhar experiência e tal. Então, tá tendo uma evolução legal também. Acho que futuramente vai ver jogador de base também começando a brilhar mais.
Vocês não estão a fim de contratar alguns jogadores como Grando, Bruno Alves, o Bruno Vini? Tipo, tá em promoção.
Ferreirinha que nem oferece mais, né?
Ferreirinha que nem oferece
pode
mais.
Ferreirinha também. Tá Ferreirinha cairia bem.
Vamos
até o pai.
Manda o Guilherme. Não, manda o Luceiro lá.
Manda o Luceiro ou então o Caio Henrique, o Caio
Alexandre.
Tá igual picar pau, pai. Dois pra tu.
Ô, Zé, o pessoal tá perguntando no chat, que inclusive tem um brother nosso aqui, que é o Fábio, hora de Grêmio, que ele perguntou, cara, aqui no Sul, tu foi no estádio dos dois, né? Tu foi na Arena.
Foi.
Né? Na Arena do Grêmio, o padrão UEFA.
Eu vi o caminho todinho preparando pra essa
pergunta. E depois... Tu foi lá no aterro, né? Tu foi lá no Beira-Rio.
Ensinar isso aí não é um nome muito alternativo.
Então, hoje, tu vendo esses dois estádios, tu já tá conhecendo os dois times, aqui no Sul, tu te simpatiza mais com quem? Grêmio ou Inter?
Pode ser, a gente não vai ficar
assim. Não, vem de pode, mano. Não é porque é podcast de Grêmio,
cara.
Né?
Eu torço pela briga. Porque... Agora sim, por exemplo. Eu achei a experiência no estádio do Grêmio, ela é mais legal do que a do Inter. Não no sentido da torcida e tal, porque a do Inter eu fui pra visita, né?
Ah,
mas o formato do estádio é um estádio muito vertical, muito diferente do que eu tô acostumado. Você vê a galera, você consegue, de onde você tá, você consegue ver todo a amplitude assim, do campo, dos jogadores, do torcedor e tal. E o do Inter eu acho o estádio mais bonito. Tipo assim, é, visualmente tem uma estética diferente, né? Aquelas pétalas, tipo umas pétalas. Acho bonitinho. Acho bonitinho.
Uma bergamota. Não,
uma bergamota.
Não é bergamota. Não é bergamota, pra eles é...
Olha, é tangerina.
Tangerina.
Tangerina,
sei lá.
Tangerina, tangerina.
Aí é, a bergamota é aqui. Bergamota.
O cara tem resposta pra tudo. Mas olha, foi muito massa lá na arena.
Não, e tu deu sorte pra nós.
Sim, a gente foi pra um jogaço, viu?
Ah, e aí, então tu simpatiza mais com o Grêmio?
Não pula na pergunta.
51% Grêmio.
49% Grêmio.
Pô, tricolor, né, mano? Tricolor também.
É, exatamente.
Então, o tic-tac. Tic-tac.
É, mano, nunca mais isso vai dar certo. Sim, tempo.
Nossa!
Que doideira, velho.
Coisa rara, coisa rara.
Coisa rara, velho. Vamos lá então pro tic-tac, copeiro, gurizada. Já vamos falar pros guris o que é o tic-tac. Bora lá. Tic-tac, copeiro, Filipão. Explica aí o que é o tic-tac.
Cara, eu mando uma frase, uma palavra, e tu responde quanto tu quiser. É basicamente isso.
Quanto?
Não é quanto tu quiser. Tu responde
o tic-tac.
O tic-tac, só que tu devolve.
É, eu sou meio lesado. Fico do lado do líder.
É que eu também expliquei meio bem.
Hoje ficou diferente.
Eu não queria falar que a gente imitou o quadro da Marina e Gabriela. É a mesma coisa assim.
Mas vamos lá então, começando o tic-tac copeiro com um sonho.
Fortaleza é campeão da Libertadores. Tem que sonhar alto, tem que sonhar alto.
E aí o Mundialzinho depois, né?
Não, o que falaram? A gente já tava engatinhando. Se ganhar, nós vamos cantar. Liverpool, pode esperar.
Nossa.
Porque o Liverpool tá na Europa League, né? E o campeão da Europa League tá campeão da Sul agora.
Iam cantar mesmo.
É.
Tá. Meu Deus do céu.
Ia ser legal.
Um arrependimento. Rapaz, foi ter alugado o carro que eu aluguei nessa viagem. Mano do céu, velho.
Só o problema.
Só o carro. Bateu uma pedra no para-brisa do carro, velho. Tem que pagar e o. Era pra ter de hoje, eu falei pra esse bicho. Ia dar um casal com a galera.
Baita arrependimento. E rápido e recente, né? Um arrependimento recente.
Recente.
Defina sucesso pra ti.
Sucesso? Eu acho que é a pessoa se sentir bem com aquilo que tá fazendo e com as perspectivas pro futuro que ela tem. Digamos assim.
E o que o YouTube é pra ti?
O YouTube, acho que ele é uma das coisas mais importantes que eu tenho na minha vida. Porque ele engloba uma parte do meu sonho também, digamos assim, profissional. E engloba também o meu trabalho. Então eu consigo juntar as duas coisas, trabalho com o que eu gosto. E isso pra mim é algo que é muito importante e diferente pra mim. Porque assim, é algo que nem todo mundo tem essa oportunidade, né? Então eu abraço sempre... Coincidente, e acho que o YouTube também é a união de um sonho com o meu trabalho.
E por último, o que o Fortaleza é pra ti?
Minha maior paixão.
Olha!
Né?
Isso aí. Maior que inclusive, o Santos, viu? Maior que o Santos. Chupa Santos. Coitado do cara.
Agora eu espero que me deixe entrar na Vila Belmiro.
Já se queimou com as duas. Não, pô, o cara é misto, mano. Misto. Mano, isso aí é muito estranho, né? Porque aqui não existe isso, né, cara?
Sim.
É muito diferente. Não existe aqui. Aqui no Sul, misto.
Não existe.
Nem pra comer, porque pra comer aqui não é misto. É torrada.
É torrada.
Aqui é torrada. E essa palavra... Cara, eu nunca falei essa palavra misto. Como que eu falei essa palavra? Misto.
É.
Amistoso. Amisto. A gente vai falar misto aqui.
Mas o misto lá, o sanduíche é queijo e presunto. Aqui também é torrada, é queijo e presunto.
É isso? Torrada.
Ah, é. Torrada. Porque lá torrada é só o pão.
Eu sei.
É. O pãozinho
assim, aqui, né? A torrada é o pão com presunto e queijo no grill ali na torradeira.
Entendi. Vivendo aprendendo.
Na próxima, vocês vêm, a gente come alguma coisa.
Mas o churrasco. Eu tenho que experimentar o X gaúcho. Comeu o X gaúcho?
Não.
Você sabe o que é o X?
Não sei o que
depois
é.
Depois sabe o que é X.
Essa viagem foi programada. Esse aqui sofreu. A gente comeu zero churrasco no sul.
Ah, zero. Mano.
Oh, a gente se alimentou de McDonald's.
Meu Deus. Pode?
E tudo que é praça de alimentação de shopping, a gente tava...
Meu Deus.
Mas ao menos um pastel maravilhoso.
Agora o pastelzinho da hora do pastel.
Já ajeitaram pra viagem, né? Eu tô sabendo.
De vocês, exatamente.
Ô, Lodex, eu quero ler isso aqui, ó, no último, ó. Brincadeira, esse podcast não ser
um dos maiores do Brasil, descontraído e organizado.
Olha aí, obrigado, aí, Alexander Agostinho, hein, mano?
E eu posso atestar, a estrutura dos caras tá sensacional.
Olha,
tá legal,
aí,
tá legal. Pô,
obrigadão, Zé. Mano, muito obrigado, Zé, aí pela presença, Germano também, brigadão. Cara, foi muito na correria pra gente fazer hoje, deu certo, né, deu essa uma horinha que a gente programou. Porque o Zé, pá, mano, a gente tinha muito mais coisa pra falar aqui, mas ele tem viagem programada,
vai voltar, né?
Vai voltar.
Essa viagem foi tão marcante que quando eu vier de novo, a gente vai conseguir falar muita coisa dela ainda.
Pô,
também,
não.
Ainda vai ter mais coisas.
Não, com certeza, vamos.
Pretendo voltar por aqui ano que vem também, a gente troca muita ideia.
Exatamente. E, mano, agora vocês vão comer pastel, podem comer à vontade, pastel salgado, pastel doce, a hora do pastel é sensacional, mano. É sensacional. E, ó, já tá comendo aí.
Tá comendo.
Coisa boa. Não, pode comer, mano. Pode comer à vontade.
Então, Fortaleza tá aprovou. O pessoal de Fortaleza tá gostando da hora do pastel.
Tá aprovadíssimo.
E, ó, atenção, hora do pastel. Franquinho Fortaleza.
É isso aí.
Do lado da Arena Castelão.
Olha, isso sim, hein. Pessoal, então, muito obrigado pela audiência de todos. Deixem um like, se inscrevam aqui no canal. A gente vai trazer mais convidados, não só... né, gremistas, como a gente está trazendo hoje aí o Oziel, torcedor do Fortaleza e do Santos também. Então a gente vai trazer outros convidados em breve. E pro pessoal achar aí as suas redes sociais, Oziel, pode seguir.
No Instagram, galera, Oziel com S, CDB, CDB de Canal dos Boleiros. E aí você já vai pro YouTube Canal dos Boleiros, beleza? Então no Instagram, Oziel CDB, Twitter eu nem recomendo, mas YouTube Canal dos Boleiros, beleza?
Recomendo é muito bom.
O Twitter é pra quem tem problema.
Eu sou desse também. Germano, quer falar sua rede social aí, mano? Não sei se é low profile.
Não,
eu
sou totalmente anônimo.
Então tá de boa. Pessoal, então é isso aí. Até o próximo episódio. Filipão, quer falar alguma coisa aí, irmão?
Não, cara, apenas que próximo episódio é só semana que vem, Matheus.
A gente já tem convidado?
Não, ainda não.
Não temos?
Não, inclusive...
É verdade, tem que confirmar, mano. Falta confirmar. É verdade, em breve aí vocês vão saber quem será o próximo convidado do Papo Copeiro. Então é isso aí, gurizada, até o próximo episódio. Valeu, um abraço.
Valeu, galera, foi um prazer, tamo junto. É nóis. É o Lion, não tem jeito.
Papo Copeiro. O podcast da torcida, do Grêmio, da torcida, do Grêmio.